A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ô Gil, se você fosse comandar o podcast do Fantástico, como é que você iria começar o episódio?
Ai, Brasil! Chega aqui no regozijo que nós vamos ter o podcast do Fantástico, em nome de Jesus, pra falar com esse homem aqui, Murilo, bonito, maravilhoso, lindo.
Em um jogo da discórdia no BBB, ele foi escolhido como protagonista por 11 participantes. E não foi à toa. Mesmo sem ter chegado à final, Gilberto Nogueira roubou a cena no reality show com muita espontaneidade, alegria e, claro, seus bordões hilários.
Brasil! Brasil tá lascado! Eu tô indignado!
O Gil bombou nas redes sociais e foi considerado pelo Thiago Leifert como um dos maiores personagens da história do programa. Agora, todas as portas do mundo estão abertas para ele, incluindo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O futuro de Gilberto Nogueira. Isso é fantástico. Gil, você foi contratado, cara. Nós somos agora colegas de trabalho. Seja bem-vindo.
Ah, eu tô muito chique, não tô? Eu ainda não acreditei, rapaz, é um negócio real. E tu falando, apresentando assim, tão bonito. Ah. Isso é fantástico, muito, muito bom, muito bom. Eu não esperava que o Big Brother me traria tantos benefícios. Eu falei dentro da casa que, de fato, eu imaginei, sim, que mudaria a minha vida, a minha família, que abririam portas. Mas eu não imaginei a dimensão que tomaria, a proporção que tomaria. E tô muito grato, muito honrado, em choque às vezes, né? Eu sou pobre, meu. Pobre da favela, né? Lascado da arbrenha. Aí, eu tenho dinheiro. Ih, Jesus, graças a Deus, eu recebo. Grande vai ser a minha vitória perante esses recebimentos de dinheiro.
É isso aí. Tu tá na Globo agora, Gil.
Menino, eu não acreditei. Tu acredita? Eu só penso que vão me ligar. Qualquer... Gil, você tá demitido. Ah, eu liguei do pobre, dura pouco, menino. Sério. Tem um emprego no dia, demitido no outro. Olha, só misericórdia.
Ô, Gil... contratado pela Globo, tá aí bombando. Como é que fica o PhD na Califórnia? Você passou em uma das seleções mais difíceis, hein?
É um dos programas mais concorridos, né, do mundo. Tem alguns, esse é um dos programas. E assim, eu sempre foi meu sonho fazer meu PhD. Eu não vou desistir. Então, assim, eu falei muito, foi muito claro no programa. É, até brinquei falando que 1,5 milhão é bom, eu quero. Mas minha família só precisava de 50 mil para atingir meus objetivos. Porque nós somos pobres, amigo. Então, assim, o que a gente queria era... ter condições de viver sem se preocupar, por exemplo, em pagar um financiamento de um apartamento, um aluguel. Então, se eu já tenho isso, para mim está tudo certo. Eu queria quitar o apartamento da minha mãe, deixar ela ok. Eu não precisava de milhões e milhões de reais, sabe? Então, uhum. Assim, eu não busco riqueza. Quer me dar dinheiro, eu recebo, né? Não me dá misericórdia. Mas o meu objetivo é a educação, é atingir meus sonhos. E o meu principal sonho, no momento, é fazer meu PhD. Isso sempre foi. Então, jamais deixaria de lado um sonho por dinheiro, por riqueza, por fama ou qualquer outra coisa.
É isso. O Gil, a gente sempre pede perguntas dos nossos ouvintes pelas redes sociais. A Márcia Rodrigues disse que você postou um stories dizendo que você nunca deixaria de fazer o doutorado porque a educação vem em primeiro lugar. Mas se você perceber que está ganhando muito dinheiro no entretenimento e nas publicidades, isso pode mudar? É Não. A pergunta da nossa seguidora Márcia Rodrigues.
Não, como eu falei aqui, dinheiro para mim... não muda o fato de ser quem eu sou e meus objetivos. Ah, meu filho, eu não preciso de muito dinheiro, não. Ah, milhões e milhões e milhões, tá bom, deixa os milhões para lá, tá tudo certo. Eu vivia com 2 mil reais, consigo viver com 10, 15, com 20. Se também não tiver, voltar por 2 mil, eu volto por 2 mil e vivo também, não vou morrer, não, entendeu? Então, dinheiro para mim, é óbvio que a gente quer dinheiro para poder ter uma vida melhor, para poder ajudar outras pessoas, que o objetivo é esse, acredito eu, pelo menos para mim, a gente ganha dinheiro para poder ajudar outras pessoas. Só que o meu PhD e a educação, para mim, vem sempre em primeiro lugar. Então, enquanto eu puder colocar a educação em primeiro lugar, eu vou fazer. Não vai ser nem dinheiro nem fome que vai mudar meu foco.
É isso. O Gil, dentro da casa do BBB, e mesmo aqui fora, em entrevistas, solenidades, eu percebo que você tem falado com frequência sobre a importância da educação pública. Teve, inclusive, um discurso que você fez em um evento numa cidade pernambucana. Alguém gravou o seu discurso com um celular ali e esse vídeo viralizou. Vamos ouvir um trecho dele.
Ai, meu pai.
A minha maior conquista é saber que vocês enxergaram que existe agora uma luta para entender que Precisamos focar na educação. Não tem isso. E falar como alguém, sei lá, eu prometi no meu vídeo de inscrição e eu cumpri. Porque de falar bonito e não cumprir, a gente tem muito. Então nós precisamos de cumprir promessas. Ação. Mais ação da urgência. Eu tô só gratidão. E olha, a caixa...
Por que, Gil, esse tema da educação é tão sensível para você?
Acredito que porque eu vim de um ensino de base extremamente ineficiente, desqualificado, eu sei a dificuldade que eu passei, eu entrei na universidade, eu não tinha condições mínimas de poder competir com as pessoas, mesmo. De verdade, eu tirava zero. Tirei um na prova de matemática, tudo tirando 8, 9. Então, assim, eu, um aluno que sempre me esforcei, que sempre me dediquei, era o melhor aluno da escola, entro num programa de graduação numa universidade pública. E sou tipo a cauda, sabe? A cauda da distribuição. Eu estava entre os piores da turma. Então, como é que eu saio de um... Eu era um dos melhores da turma no ensino público e entro com e acabo entrando numa universidade pública como um dos piores alunos da turma, sabe? Então, a discrepância, de fato, de preparação, de base, eu não tinha. Então, enquanto a turma estava aprendendo os assuntos que estavam sendo novos para eles, eu estava ainda aprendendo assuntos que eu deveria ter tido acesso e não tive. Então, para mim, é uma competição tão desleal, é tão desleal, que eu acho que a gente precisa parar, sabe, e debater mais sobre isso. Até quando a gente vai permitir que dois grupos totalmente distintos entrem numa disputa em que uma galera, a massa da população já entra em desvantagem? E assim, e se reclamar muito, vai ter alguém que vai olhar assim, meu filho, estude, vá lá, pega o livro, vá ler. Só que não leve em consideração que a pessoa pega ônibus, a pessoa não tem alimentação, a família normalmente tem dificuldade de estrutural mesmo, pai, mãe, aquela cachorrada que existe. Então, conviver, conseguir estudar e absorver conhecimento com cachorrada, briga, fome, trânsito, chefe no teu ouvido gritando o tempo inteiro, e ainda assim ter que estudar e ter um rendimento para poder competir com a galera que tem uma outra vida, uma outra realidade, é muito complicado. Então, eu passei por isso. Graças a Deus eu consegui. Eu dei muitos bales de esculhambação e não quero que outras pessoas tenham que passar pela mesma coisa. Eu lembro de uma piada de um demônio, uma vez que ele fez na sala comigo, o Satanás, né? Não se formou e eu me formei, graças a Deus. Ele se lascou.
Tá vendo, né?
Mas o que aconteceu? Eu fazia muita pergunta, que eu falo muito, e eu não deixo com que as dúvidas me atrapalhem. Então, se eu tenho dúvida, eu vou perguntar mesmo. Assim, eu não sou obrigado a nada. E, em determinado dia, eu consegui entender um assunto muito claramente, fiquei muito feliz. Aí fiz um escândalo, porque eu entendi que eu estava muito feliz. A professora falou assim, Gil, parabéns, hein? Agora vai sair o 10. Aí o demônio pegou, depois que a professora falou que eu tiraria 10, ele falou assim, no dia que Gil tirar 10, a turma inteira já vai estar formada. Aí eu fiquei muito revoltado com aquilo, sabe? Porque eu fiquei pensando, caramba, eu sou tão ruim assim, e eu tirei 10, muitos, e quem não se formou foi ele. Entendeu? Para ele aprender. Então, assim, são muitos momentos, sabe, que quando você entra na universidade pública, tendo uma base de ensino muito desfavorecida, primeiramente, tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que se lascar, porque normalmente vai ter que trabalhar, tu não vai poder se dedicar apenas aos estudos. E tirando esses fatores, tem uma galera que vai estar olhando para você e ver tuas notas, que tecnicamente sinaliza quão bom você é, e vai dizer, cara, você é muito ruim. Mas, na verdade, não é que você é ruim, sabe? Simplesmente tu não teve fatores que favorecessem tu ter um rendimento alto como outras pessoas. Então, eu quero acabar com isso. E, em nome de Jesus, isso vai acabar, porque a gente precisa deixar as coisas mais justas.
E mais do que todos esses fatores, né, Gil? Tem também a questão do exemplo. Porque uma pessoa que está ali na universidade pública ou na universidade privada e tem o pai, a mãe, a avó, o bisavô formado em universidades, essa pessoa acha que é a linha natural da vida, né? Agora, para uma pessoa que está rompendo a bolha, né, que é a primeira pessoa da família que consegue entrar numa universidade, ela está rompendo todo um histórico familiar, né? Para ela, na cabeça dela, isso é quase impossível.
Exato,
né?
Exatamente isso. Acho que é romper essa barreira de um histórico, de uma família que acredita. Minha mãe falava assim, meu filho, termine seus estudos, que naquela época era o ensino médio, terminar os estudos. Né? Termine seus estudos, arrume um emprego, vai ganhar um salário mínimo, sustentar sua família, pagar seu aluguel. Era o que minha família via como ser um homem de sucesso. Se eu tivesse isso, eu era um homem de sucesso. Então, quando eu entro na universidade, eu quebro essa barreira, eu mostro que é possível ir mais além do que a família imaginava, cria-se novas perspectivas, sabe? Inclusive, eu na graduação era o doutor da família. Gil é o doutor. Eu digo, não, não sou doutor, não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo doutorado, calma. Então, foi muito além. E, por exemplo, eu entrar hoje, está aprovado no PhD, amigo. Como PhD, amigo, é chique. Eu não pensasse.
Chiquérrimo.
Então, assim, para mim é gratificante. E eu observo que outras pessoas enxergam o que eu estou fazendo, o que as minhas conquistas e se espelham nelas. E é isso que eu quero, que vejam que é possível qualquer pessoa. Para mim, que já sei o que é estar na rua, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é viver na família com cachorrada, um pai com problemas, sabe? É, vício, drogas e tudo mais. Uma mãe que já foi faxineira, serviços gerais, merendeira. Então, assim, eu tinha toda a estrutura desfavorável a mim. E eu consigo chegar no PhD, hoje contratado da Globo, né? Que eu não sou obrigada a nada. Então, ter todo esse apoio ao meu redor. Então, eu só tenho gratidão, felicidade e espero muito que as pessoas se inspirem em mim apenas no sentido de, se Gil conseguir, eu consigo também. Porque eu, meu filho, só na minha
É
vida. Se eu
isso.
conseguir, só na loucura que eu sou, outras pessoas também conseguem.
É exatamente isso, Gil. Você se tornou um exemplo, né? Muitas pessoas que estão nas mesmas condições, né? Que estão enfrentando o que você já enfrentou, hoje olham para você e pensam: é possível, não só no sentido profissional e educacional, como também no sentido pessoal, né? Na questão da sexualidade. Você falou que foi só no BBB que você foi você mesmo pela primeira vez. Como é que foi o reencontro com essas pessoas que já te conheciam, mas que foram apresentadas a essa versão sem censura no reality show?
Amigo, tu fala tão bonito, vê se eu gosto. Eu tinha núcleos na minha vida, era como se fosse uma novela. Tem o núcleo do humor, o núcleo do drama, o núcleo do conhecimento, enfim, vários núcleos que cada pessoa me conhecia numa versão. Meus amigos de balada conheciam o Gil da cachorrada da balada. Meus amigos da faculdade conheciam o Gil que estuda, que vigora, que tira A. Minha família conheciam o Gil estruturado, centrado, poder ajudar a família, que fala de estudos. Então, assim, o Gil da igreja, aquele espiritual que acredita em Deus, que ama a Deus, que lê as escrituras, sabe? Que fala sobre fé, amor. Então, cada um conhecia um Gil.
Você não se permitia misturar.
Eu não me aceitava em todas as minhas versões. Eu achava sempre que alguma versão estava problemática e que, juntando tudo, ia dar um bolo muito doido. E quando eu entro no Big Brother, eu sabia que as pessoas me saberiam a questão da sexualidade especificamente. Eu confiava apenas a um grupo específico de amigos, porque não era algo que eu explanava para todas as pessoas. E eu vivia esse conflito, sabe? De achar assim, nossa, eu posso ou não posso? Eu aceito ou não aceito isso? Eu sabia quem eu era já, eu já tinha passado por esse processo de aceitar, sou um homem gay, mas o processo de abrir para outras pessoas eu não tinha. Quando eu chego no Big Brother, me exponho e digo assim, pronto, agora eu sou eu, 100%, todo mundo conhece todas as minhas versões, agora lascou, né? Agora o povo é triste.
Ô Gil, quando é que foi na sua vida que você começou a se entender gay?
Eu comecei a me entender entre os 15 e 16 anos. Foi quando eu falei, rapaz, eu sou bicha mesmo, bicha bichérrima, gosto de homem. Mas ainda assim, era um processo de muita confusão na minha cabeça, por conta da religião. Então, ao mesmo tempo que eu achava, não, não tem como, não é uma escolha, é uma condição. Eu sou bicha bichérrima e não é uma coisa que eu escolho, ser ou não ser. Vinha à igreja e falava assim, não, isso é coisa das pessoas que te influenciam. Não, isso é o inimigo, Satanás está te atentando. Não, esse é problema psicológico de coisa da sua infância. Então, vem essas informações e eu tentei de toda forma achar, será que é isso, será que não é, será que é isso, é aquilo? E tentei tudo. Quando nada deu certo, eu falei, caramba, esse sou eu, não tem como mudar. Então, precisei me aceitar como eu era, mas eu acho que eu não consegui.
E nessa época, com 15, 16 anos, você já dividia essas incertezas e fragilidades com a sua
Não,
família,
menino,
ou você tinha medo de não ser acolhido?
não. Não, dividia não. É, eu fui para uma parada gay em Jaboatão, escondido. Eu só consegui ir para Boa Viagem escondido. E a câmera da Globo querendo me filmar, eu me escondendo, dá uma raiva, amigo, me deu uma raiva. Me deu uma raiva. Logo naquele dia, a Globo queria me filmar. Então, assim, tem uma em Boa Viagem que é muito conhecida. Então, eu ficava com esse medo, sabe, da minha família saber. Eu falei para minha mãe a primeira vez, ela ficou nervosa e tudo mais, sem entender. Acho que pelo medo da repercussão, como as pessoas lidariam com isso. Mas nunca foi o que eu conversei. Eu falei, olha, eu gosto de homem, acabou, não vamos conversar mais sobre isso, morreu o boi. Mas minha família sabe que, por conta da igreja e tal, eu ia seguir outro caminho, não ia querer me viver aquilo. Mas eu falei, não, eu vivia num assim paralelo, né? Era numa situação, numa festa, numa balada, nunca para um relacionamento.
Ô Gil, é um grande medo da solidão, né? Porque você temia não ser aceito no grupo da igreja, temia não ser aceito na família. É, se você seguisse a igreja, você temia não ser aceito no grupo da cachorrada. É um grande medo da solidão, eterno.
Na verdade, acho que meu maior medo é ficar sozinho. Acho que eu não sou uma pessoa que eu sou acostumado a ser rejeitado. Na verdade, eu preciso de aceitação. Acho que no Big Brother Brasil ficou bem claro isso. Eu tinha muita preocupação em não ser rejeitado, não ser odiado. Por isso que eu falava, ah, vou sair com 100%, com 99%. Eu sempre acho que as pessoas não vão gostar de mim. Esse era o sentimento que eu tinha, especialmente quando eu era eu.
Isso é impressionante, né, Gil? Porque em todo o paredão você ficava ali muito abalado, chorando bastante, pensando, vou sair agora com maior índice de rejeição. Você sempre se tirava por pior, né? Você sempre imaginava que o pior ia acontecer. Pelo fato de ser gay e ter enfrentado tanto preconceito, isso acaba se tornando comum, natural em você, de sempre esperar o pior das
Sim,
pessoas.
acredito que, como você falou, né, pela situação que eu passei na igreja, da rejeição, das pessoas sempre me apontando, essa qualquer fanta. É, por exemplo, eu não podia ficar feliz, porque eu ficava treinando meus gestos para ficar mais masculino, menos afeminado, mas quando a gente fica feliz, a gente solta a bicha, né? Não adianta. É tocar Britney e ficar feliz. A bicha se solta, não tem como. Ai! Aí pronto, aí a panga para tudo quanto é lado. E eu não podia ficar feliz na igreja, porque eu sabia que qualquer gesto de alegria extrema ia deixar claro que era bicha, bicha, e todo mundo ia apontar, ia criticar. Então, até a alegria eu precisava controlar, tem que ser medida, sabe? Para não passar de fato uma imagem. Então, sempre que eu estava muito feliz, alguém me apontava como, ó, é bicha, é isso, é aquilo, coisas negativas. Então, a vida foi muito assim. Ou então, por exemplo, na universidade, né? Se você se aproxima de alguém que é mais inteligente, entre aspas, do que você, ou que tem notas melhores do que você, ah, tá querendo se aproveitar porque a pessoa é inteligente, não sei o quê. Então, eu sempre fiquei com muito receio por ser pobre, por vir de escola pública e ter um início de graduação muito complicada. Então, pensando, as pessoas vão sempre achar que eu sou aproveitador, vão achar que eu sou bicha bichérrima, coisas do tipo. Então, eu sempre queria essa autodefesa. E quando eu me coloco na situação de estar sendo julgado pelo Brasil, e eu falo assim, caramba, todo mundo tá vendo tudo que eu sou aqui, dane-se, agora eu vou ser eu mesmo, e quem não gostar, não gostou. Eu dizia assim, na minha cabeça não vão gostar, porque na minha vida sempre foi assim. Quando eu era eu, 100% feliz, alegre, regozijado, alguém vem e me apontava. Então, o Brasil inteiro vai chegar e vai me apontar também.
Ô Gil, você tem quantos anos agora?
29.
Você tem 29 anos, é jovem, mas mesmo assim você passou então 29 anos publicamente não podendo ser você. Não, eu imagino, era uma prisão.
Era uma prisão, porque eu não me permitia me libertar. Eu tinha amigos da igreja, por exemplo, eu fiz missão durante 2 anos, eu preguei muito a palavra de Deus. Eu achava que as pessoas que receberam a mensagem por mim e falariam assim: Nossa, Gil me pregou isso, está fazendo diferente, rapaz, que hipócrita, entendeu? Então eu tinha muito medo, era por isso que eu não postava numa rede, que eu era xérrima, bichérrima. Eu não tinha essa coragem de falar com meus amigos, com todos o grupo que eu vivia dentro da igreja, porque eu sabia que ia ter muita crítica. Então, por exemplo, o meu bispo, ele sabia. O meu bispo sabia, minha mãe sabia, alguns amigos pontuais da igreja sabiam. Mas era um grupo extremamente restrito que eu confiava que aquela informação não sairia daquele grupo de pessoas que eu tinha controle para poder contornar qualquer situação que acontecesse. Mas quando eu entro no Big Brother, eu sei que todo mundo vai me conhecer, todo mundo vai ver tudo que eu sou. Aí ali
É, a gente
eu falei.
viu o Gil do Tchak Tchak ali no, né, no Big Brother. Como é que você, quando a gente fala de prisão, desse medo, o que que você fazia para não mostrar para as pessoas que era gay? Se você mudava seu porte, seu gestual, como é que era?
Eu comecei a fazer treinos de como ser mais masculino e menos afeminado, porque eu tive um companheiro de missão que falava que, da forma que eu era muito afeminado, eu tinha vergonha de sair para a rua para ensinar o evangelho junto comigo, porque
Meu
as pessoas iriam
Deus.
falar coisas sobre ele. E eu aceitei como algo positivo, e a gente sentava, fazia gesto, ele me ensinava como sentar, como olhar, tal. Ele me gravava algumas vezes e falava: Olha aqui. E eu não conseguia me ver afeminado. Quando ele me gravava e ouvia, eu ficava assustado, entendeu? Eu ficava assim, meu Deus! E eu comecei a criar uma barreira de eu não conseguir assistir, por exemplo, vídeos que eu fazia, tapes, porque eu dizia, caramba, eu sou muito afeminado, é muito feio isso, não acredito. E fora, paralelamente a isso, quando eu me entendi afeminado, tem uma escritura na Bíblia que fala, né, que os afeminados não vão entrar no reino de Deus. Então eu falei, eu tô lascado, eu tô muito lascado, eu posso nem ficar com homem, mas só pelo jeito que eu tenho, já vai me levar para o inferno, porque está escrito isso claramente na Bíblia. Então era muita confusão, era muito complexo. Então minha mente, eu até comentei, tinha dia que eu falava assim: hoje eu vou falar para todo mundo que eu sou bicho, estou revoltado. Hoje! Hoje! Aí dava meia hora depois, estava eu lá: não, não vou falar. Não, então era muito confuso isso.
Você tinha tanto medo da solidão, da rejeição de todos esses núcleos, de todos esses grupos, e no fundo era você que estava sozinho ali dentro, né? Porque era tanta pressão, você não podia ser você mesmo. Era uma grande solidão sua com você mesmo.
Ai, tu falando assim, é tão bonito, mas é verdade. Foi uma solidão. E era isso que, às vezes, eu não entendia, sabe? Minha tristeza em alguns momentos. Era porque do nada batia uma tristeza muito grande em mim. Eu ficava super mal. Eu começava a me questionar o porquê, sabe? E eu acabava também me auto-sabotando em algumas situações, talvez por medo, por exemplo. Tem uma frase que eu sempre citava antes do Big Brother, não sei nem se eu citei lá dentro. Que era nosso medo não é de sermos incapazes, mas de sermos infinitamente capazes, porque quando a gente não tá lá, beleza, mas quando a gente consegue, aí. E assim, tem muito síndrome do impostor, né, envolvido nisso, porque eu fui criado assim numa sociedade que eu não era para estar, não, meu filho, aqui nessa situação não, eu, homem, bicha, preta, com um pai preto, viciado, uma mãe faxineira, depois merendeira, então assim, o nosso destino era outro, sabe? O que as probabilidades me jogavam era para uma outra realidade, não era para estar um
É os
PhD.
exemplos que você via, né?
Era, não, assim, eu sou economista, então existem sim estatísticas, probabilidades. Tem até um artigo muito interessante que eu li, que ele fala quais são os perfis e as características, sabe? É um modelo que fala qual perfil de jovem é meio que já recrutado para o crime organizado. Então, existem perfis que já são meio que selecionados, já, sabe? Pelo tipo de renda, pelo perfil dos pais, pelo local onde ele mora. Então, assim, meu filho, se eu vou pegar esse modelo e colocar na minha vida, meu filho, eu tô ali 90%, viu? Já no caminho já para aí. Então, é quando eu pego e eu quebro isso, é massa isso.
Ô Gil, nessas perguntas que vieram para nossa equipe a partir das redes sociais, tem uma da Marilis Pereira Jorge, que é colunista da Folha de São Paulo. Ela pergunta: como é que você lida com essa questão da religião e da homossexualidade? Como o Big Brother vai alterar essa tua relação com a religião?
O Big Brother me ajudou a não ter medo, sabe? Assim, o resto de medo que tinha acabou. Meu presente destaca já sabe, meus amigos já sabem, todo mundo já sabe, todo mundo me apoiou. E é engraçado falar sobre isso porque eu chegar a um líder meu e falar assim: ó, oh, eu tava votando pra tu ficar, eu queria que tu ganhasse, não sei o quê, tá tudo certo, não tem problema, a gente te ama. Membros da igreja, Gil, desculpa se já te trataram mal, sabe? Somos membros da igreja e o amor tem que
Ah,
falar.
rolou isso então, essa conversa com o pessoal da igreja.
Várias pessoas pedindo desculpa por outras pessoas que me trataram mal, dizendo que me amam, que me respeitam. E assim, para mim foi gratificante saber que vários os jovens que eu liderava também votando, que eles são bravos, votaram muito. Então eu só tenho gratidão e entender que eles me aceitam.
Então, e você se aceita também nesse sentido? Porque antes você não queria misturar esses núcleos, né?
Agora eu me aceito e eu vou na igreja. Isso. Eu só não fui na igreja ainda porque para não aglomerar, né? Que agora me manda, eu vou. Um monte de gente me querendo, assim. E eu pinto namorava do mundo. Ah, isso aí, eu quero namorar. Então, assim, né? Eu tô apaixonado, um homem apaixonado. Mas é muito legal que agora eu posso e eu vou na igreja, sabe? Eu só não vou agora para não aglomerar, mas em breve eu tô indo. Vou feliz agora, tá? Vou de cabeça erguida. Quem gostar, gostou. E agora eu não preciso mais ter medo. Eu posso acreditar em Deus, seguir minha fé, minha religião, sendo quem eu sou. E quem não gostar, é que lute. Isso para mim é extremamente libertador falar isso para todo mundo ouvir, todo mundo ver. E vários jovens, por exemplo, tem alguns jovens que eu amo demais que falaram para mim: Gil, meus pais te amaram, eles não aceitavam muito bem, mas quando te viram na televisão e eles te amaram, eu me senti livre para poder também falar com eles. E falei, foi ótimo, e eles me entenderam e me aceitaram. Eu falei: nossa, que alegria. Que alegria de alguma forma ter ajudado outras pessoas, sabe, a conseguirem se libertarem também, a terem uma relação melhor com seus familiares, de aceitação, de conversa, porque eu tava lá, eles estavam me vendo e dizer: pai, tá vendo que a gente tá se sentindo? Eu sinto a mesma coisa. E os pais vendo, entenderem, sabe? Caramba, eu preciso entender se está meu filho. Então, assim, eu a recebi de uma vigorosa, filho de 4 anos, ela fazendo a festinha toda do arco-íris, que tinha também um preconceito muito grande. Arco-íris é gay, é bicha. Arco-íris é cores, sabe? É vida, é alegria. Então, o arco-íris tem que estar incluso em todos os lugares. Tem que ter arco-íris na igreja, tem que ter arco-íris nas festas infantis, nas festas de adulto, adolescente. Arco-íris tem muito significado, sabe? Arco-íris está na Bíblia.
Como se fosse a cor que influenciaria a sexualidade de uma pessoa, né? A gente vê o poço, né? O fundo do poço da ignorância. Ô, Gil, uma das cenas mais marcantes do BBB 21 foi uma apresentação do Pablo Vittar, em que você se emocionou muito com a música Indestrutível, né? Que você
Minha
chama de
música.
sua música. Por que que essa música te toca tanto? Você a ouvia antes do Big Brother e de alguma forma isso te fortalecia?
Sim, porque pelo ambiente religioso que eu vivo, era muito fácil receber crítica de ah, é bicha, é gay, não sei o quê. Teve piada, ah, não chega perto de Gil, não, vice, cuidado não com Gil. É sempre essas piadas, cuidado com Gil, vai. Era sempre assim. Então isso me mexia, me doía muito. Porque a gente não quer ser rejeitado, né? Eu não queria ser rejeitado, não queria ser a bicha, não queria ser a bicha que vai pegar os machos. Que, por exemplo, tava lá os héteros dançando forró um com o outro, brincando. Se dançasse comigo, não podia, porque eu tava com intenção de sarrar. Não que eu não
Você
tivesse.
sentia isso, então?
Sabe, eu não podia nem brincar com os meus amigos héteros, porque era sempre se eu dançar com um hétero, eu tô com intenção nele. Se os dois héteros dançarem, tá tudo certo.
É um clima preconceituoso, né, Gil?
Extremamente preconceituoso. Mas quando eu ouvia a palavra dizendo que tudo ficaria bem, que eu poderia ser eu mesmo, bicha bichérrima, que várias gays passaram pela mesma coisa, e no clipe ela deixou uma mensagem incrível falando sobre isso, e que outros precisaram perder a vida, sabe? Para que a gente tivesse o momento hoje de ser que nós somos. Então, vamos ficar firmes, porque tudo vai ficar bem no final, e quanto mais porrada a gente leva, mas a gente percebe que nós somos indestrutíveis. Então, quando eu entendi que eu sou indestrutível, que eu aguento porrada e que eu posso ter coragem de seguir em frente, porque outros precisaram ter essa coragem, então agora é minha vez de ter essa coragem, eu me trazer de volta para mim e dizer assim, não, eu vou conseguir, eu vou seguir em frente.
E para a gente encerrar esse papo sobre sexualidade, você e o Lucas protagonizaram o primeiro beijo gay do Big Brother e a gente está falando da 21ª edição. Foi uma atitude extremamente importante, celebrada, mas eu imagino que alguns grupos mais conservadores ou ignorantes não gostaram tanto. Aqui fora, depois do Big Brother, você já sentiu algumas pontadas de ódio?
Ah, eu não. Eu nem ligo. Esse povo é que lute. Eu nem leio assim, meu. Eu tô tanto amor, tanto carinho pro povo, tanta gente pra eu beijar. Eu nem tô ligando pra o que o povo fala de ruim, não, de negativo.
Antes as suas anteninhas que ficavam ligadas com medo da rejeição, do ódio, agora você mudou essas anteninhas para outro lugar,
Menina, agora
para
que eu tenho gente
o
que me
amor.
é, tem pessoas que me amam, tem pessoas que gostam de mim, eu amo essas pessoas também, quero fazer cachorrada, não posso por causa da pandemia. Então, assim, pelo menos dá para receber o carinho, distribuir carinho. Zero preocupação, quem não gostar, que lute, de verdade, falando do fundo do meu coração. E assim, eu tinha medo de ser rejeitado com 99%. Ele falava, até os 70 eu tô feliz.
Aqui, tá 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 aqui.
Ô Gil, você é intenso, você é o Gil da cachorrada. No Big Brother a gente viu essa ebulição em festas, relacionamentos, em brigas. Mas qual é o tamanho dessa intensidade quando você tá entre números? A gente estava comentando sobre o seu PhD, seus estudos. Como é que é essa intensidade quando você tá ali calculando, fazendo contas? É parecido?
Amigo, vou falar uma coisa, você nem se vai poder sair no podcast, né? Mas eu tenho mais prazer, tesão mesmo, fazendo uma conta do que ficando com um macho. De verdade.
Jura?
Juro a você. Depende da conta bem, né? Aquelas contas que me deixam assim, tenso, que eu não consigo resolver. É prazeroso pra mim, é muito prazeroso. Então, assim, minha mãe sabe, era noites e noites virando. É gostoso, sabe? É como se eu sentisse o que eu estou estudando. Eu tenho um carinho e um amor que transcende pela economia e pelos números, sabe? Então, eu sou apaixonado. Tanto que no programa, quando eu estava mal, se alguém me desse um papel, uma caneta, pronto. Ia ser minha terapia, estava curado, não ia brigar com ninguém, não ia gritar com ninguém, não ia ter três palminhas, não ia ter nada. Porque eu sou um novo homem, quando estou fazendo minhas contas, é o desestresse, o relaxo é muito, muito, muito forte em mim.
Ô Gil, falando em terapia, um dos nossos ouvintes, é @nomejohnny, lá no Twitter, ele pergunta se você fez terapia pela primeira vez no Big Brother, é isso?
É, amigo, que pobre tem dinheiro para pagar cento e pouco com um psicólogo, amigo? Tem não, amigo. Oxe, em nome de Jesus, uma horinha conversando, dava conta que eu acho que sim, é importante. Só que a realidade tem que ser sincero, o pobre não tem dinheiro para pagar, gente. O pobre vai tirar, o pobre ganha R$ 1.000, paga 700 de aluguel. Vai tirar R$ 100 para fazer uma consulta de psicólogo aonde? Em que mundo? Não tem. Porque tem alimentação, tem passagem, tem remédio, tem gás, tem luz, tem água. É tanta dívida.
Ele pergunta para você se você pretende continuar a terapia aqui fora.
Ah, com certeza. Agora que eu estou rico, né? Em nome de Jesus, trabalhar na Globo, famoso. Acho que uma das coisas que eu mais quero continuar é tendo terapia, porque é algo que auxilia demais, que nos ajuda e que nos transforma também. Eu acho que eu descobri vários monstros e consegui dominar vários monstros por conta da terapia que eu fiz no Big Brother.
Ô Gil, agora que você tá rico, famoso, você pretende entrar na política?
Deus me livre, amigo. Quero não, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado não. Digamos que eu forme um PhD, vou no Banco Central, um ministério, quem sabe. Alguma coisa
Uma coisa
assim
mais
que.
técnica.
É, eu não quero passar por votação do público, não, porque eu já fui muito votado, já tá bom para mim, muito obrigado, graças a Deus.
Ô Gil, e como é que você se sente por se tornar um meme, por seus bordões, por suas caras e bocas, suas poses, a sua espontaneidade? Você tem o seu próprio bordão preferido?
Acho que vigorar, né? Vigorar é meu bordão preferido, vamos vigorar, é o preferido, mas, gente, eu fiquei chocado, amigo. É porque eu sou muito expressivo. Tanto que quando eu fui gravar o vídeo pro Big Brother, eu tive que gravar 100 vídeos, uns 50, na verdade, né? Porque eu fiquei assim, aí eu disse, gente, eu vou assustar o povo que tá vendo, né? Vou ser eliminado já no vídeo. Mas para mim é muito legal, assim, eu sou muito grato para as pessoas gostarem, falarem que eu sou um meme. Isso é muito positivo. Mas o meu vigorar é favorito. Agora, tem uns, meu filho, uma figurinha do WhatsApp, eu dançando assim. Gente, eu não lembro desses momentos. De verdade, eu não consigo lembrar quando foi isso.
Ô Gil, será que antes do Big Brother, quando você estava na igreja ou na fila do banco, você fazia o tchac-tchac e nem percebia?
Ah, amigo, Chucky Chucky, ele nasceu de uma derivação do Chai Ho, que é aquela música Chai Ho, Chucky Chucky, Chucky Chucky, Chucky Chucky, é que eu não sei falar como é, aí eu comecei a adaptar, que eu adapto, né, que nem Ego Gigio, então eu vou fazendo adaptações. O que acontece é Chai Ho, Chucky Chucky, Chucky Chucky, e sempre que ouve, é uma sensualização, Chai Ho, Chucky Chucky, Chucky Chucky, porque é tipo do ventre, né, então é uma sensualização, então eu comecei a ouvir mais ainda, frequente, durante o processo seletivo do Big Brother, porque sempre que eu tava meio tristinho, eu ouvia Indestrutível e ouvia Chai Ho para me animar, porque eu, não, eu vou conseguir passar no PhD, eu vou entrar no Big Brother, e eu ouvia bastante, com mais frequências ainda. E quanto mais eu
E deu
ouvia,
sorte.
mais eu ia sensualizando. Aí ia sensualizando assim no cabelo, entendeu? Aí quando eu fui,
Pena
assim,
que
vai
as
o
pessoas que estão
progresso.
ouvindo o podcast não estão vendo sua imagem, porque você está maravilhoso dançando, tá com a camisa florida, umas flores laranja, uma camisa branca com verde, e você está no seu quarto, né?
É, tô no meu quarto aqui regozijado. Queria muito estar aqui namorando, mas não tô, infelizmente.
Não deu para namorar um pouquinho depois do BBB, Gil?
Meu amigo, deu.
Deu?
O homem fez dois PCR em nome de Jesus. Deu negativo. Tem uma prova para quem quiser. Eu mostro o print. E assim, foi só beijinho, amigo. Beijinho e gol.
Ah, só beijinho?
Beijinho, mas nada, nada além disso, né?
Ah, Gil, para.
Juro, eu falo mesmo, beijinho e assim, né, amigo? Aquela encostada daqui, encostada dali.
Mas foi alguém do Big Brother, não?
Não, amiga, anônimo.
Ah, tá.
Anônimo.
Anônimo. Para terminar esse podcast, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que te acompanharam no Big Brother e que agora estão te acompanhando também nas suas redes sociais e que agora vão te acompanhar também na Globo? O que é que você tira de experiência dessa passagem pelo Big Brother, né? Depois desses meses de tanta ebulição e mudança na sua vida?
Acredito que a principal mensagem é seja você mesmo e acredite nos seus sonhos. Não tem nada mais poderoso do que a fé. E tudo é possível àquele que crê. Então, vamos acreditar, ter fé, ter esperança e seguir nossos objetivos, que eu tenho certeza que eles vão se realizar. Se eu conseguir, com tudo contra mim, vocês também vão conseguir. Porque eu não sou uma exceção, sabe? Eu sou igual a você. Está aí assistindo com dificuldade, com a vida complicada, com familiares complicados. que precisa, assim, batalhar e ralar muito para conseguir. Mas ouça minha voz, siga meu exemplo, vamos com vigor, com fé, que vai dar certo.
E sem medo, né, Gil? Sem medo de juntar essas caixinhas. Você passou pela experiência do BBB, desabrochou ali dentro, saiu amado pelo país. Depois dessa experiência, como é que você enxerga a importância da comunidade LGBT demonstrar afeto e não ceder ao medo?
Acredito que, como eu falei, várias pessoas já foram firmes, fortes e corajosas. Muitos perderam suas vidas para que nós pudéssemos hoje sermos livres para ser que nós somos. Então, nós temos a obrigação de continuar levantando essa bandeira e seguindo em frente com coragem, para que o que outros já fizeram antes de nós não tenha morrido, vivido, sofrido, apanhado em vão. Então, vamos seguir em frente com coragem, com muito amor e com muita fé, porque ainda tem muita transformação a acontecer.
Gil, vamos terminar esse podcast com o Tchak Tchak?
Bora, amigo. Agora, amigo. Ai, amigo, tu tá tão lindo fazendo tchac-tchac. Você não, tu gosta de mim também?
Eu adoro você, te acompanhei muito ali no jogo. A gente aqui fora vendo vocês aglomerarem ali nas festas, né? Curtindo um pouco, e você super divertido. Você foi a diversão minha e de vários amigos. Você não tem ideia, eu tenho um
Ai, amigo,
grupo aqui
você
de
nem sei.
WhatsApp com Natuza Neri, Andréa Sadi, Vera Magalhães, Loprete, todo mundo te acompanhando.
Pois diga a eles, tudinho, que eu amo tudinho e que eu fiquei assim muito apaixonado por você.
Então vamos terminar isso aqui com tchac tchac.
Tchaqui, tchaqui, tchá, tchaqui, tchaqui, tchá. Vai,
Tchaqui,
amigo! Seduz do
tchaqui,
Brasil, vai! Tchaqui, 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 tchá, tchaqui, tchá. Vai, amigo, tem que seduzir o Brasil, amigo!
tchaqui, 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 O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.